de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas e 7 minutos na Bahia, 6:07, muito bom dia. A partir de agora, Tropa de Elite no som da Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Gabriela, todo mundo ligado com a gente, acorda pra vida. Você que tá deitado ainda aí, rolando na cama, o galo já cantou, o despertador já tocou. Vamos nessa, a partir de agora você será um ouvinte muito bem informado e ajudando a fazer o nosso programa. 739-8829-1029, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, nossa equipe já escalada, tem Matheus Santos, Vini Santana, Nadi Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol tem ele, Edenildo Braga, no nosso quadro Bola Dentro. E dividindo a bancada do Tropa de Elite tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, Língua Afiada.
Marinho Santos.
Chegando e pedindo a Deus para nos dar um dia muito para lá de bom. Um dia feliz para mim, para Robertinho Scarpita e para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado, tá no carro, tá em casa, tá tomando aquele café gostoso aí nos distritos.
Tomando então, mingauzinho também lá na feirinha do Guanabara, né?
Mingauzinho de dona...
Dona Marizete.
Dona Marizete.
Eita que esse mingau é famoso, viu, seu repórter?
E tá que tá, viu, Scarpe?
É, a turma que gosta aí do mingauzinho. Mas o mingauzinho cai bom, rapaz, cai bem no início assim do dia, né?
E é neste clima do mingau de Dona Marizete que nós estamos chegando no seu rádio. A partir de agora até as 8 tem Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial da Remove, remoção de pacientes com segurança, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, da Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. É o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Hoje tem entrevista, a gente está nessa expectativa da chuva, né? As previsões aí, todo um esquema montado com a Defesa Civil. E hoje a gente recebe quem, seu repórter?
É o engenheiro Gabriel Cerqueira, secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus.
Já vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né? Nesta quarta-feira, meio de semana. E logo em seguida a gente traz as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Você participa, é 739-8829-1029, é o WhatsApp da Gabriela FM. Vamos lá, conferindo a agência Clima Tempo. Nesse exato momento, estúdios Gabriela FM, aqui na Avenida Itabuna, no Gabriela Center, termômetros marcando 26 graus, 0%. A chuva ainda não cai nessa manhã, viu, senhor? O tempo tá carrancudo, tá fechado, nuvens carregadas, mas o céu segue nublado e não tem chuva. Cadê a chuva? Cadê a chuva, senhor?
Mas o tempo tá carrancudo.
Tá carrancudo, né?
Inclusive o ferro, você sabe quem é ferro?
Sim.
Ferro Veículos. Olha, esse carro para lavar, o cara tem um produto lá depois da ponte do bairro Nossa Senhora da Vitória, um lava-jato. Eu ia levar o carro hoje, mas não vai dar para levar não, esse cara. Ferro, hoje não dá ferro.
Viu? Bom, vamos lá. A partir de agora, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Tropa de Elite.
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios determina auditores apurar irregularidades na transmissão de cargos municipais. Vai ter muita gente que vai ficar no grampo.
Olha, torcedores do Colo-Colo se unem para arrecadar dinheiro e inscrever o clube no Campeonato Baiano. Foi uma notícia ontem, bomba, que caiu na cidade de Ilhéus, seu repórter. Por que não fez uma campanha antecipada, hein? Pra deixar para última hora os torcedores fazendo uma vaquinha para garantir a inscrição do Colo-Colo? O Colo-Colo, seu repórter!
É, meu saudoso Colo-Colo, você é que, porque do jeito que está, meu amigo, tem que falar assim. Mas com fé em Deus vai levantar esse recurso e o Colo-Colo vai disputar o Baianão 2025.
25. O que, é que tem
Olha,
mais aí?
O vereador faz grave denúncia envolvendo Vale Alimentação, apresentou indícios e de suposto esquema de desvio de recursos, o fato já encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos Municípios para apuração. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa.
Governo do Estado convoca mais 642 novos profissionais para a educação.
E família identifica suspeito que matou indígena. O indígena José Raimundo Silva de Carvalho, e que tinha 51 anos, fato ocorrido no distrito de Búzios, município de Ilhéus.
Olha, a Coelba fazendo aquele serviço mal feito na ponte Lomanto Júnior vai ter notificação aí, viu, seu repórter? O Conselho Regional de Engenharia tá de olho nisso aí, viu? Essas e outras a partir de agora, além da entrevista com o secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus. Vem com a gente. 6 horas, 12 minutinhos na Bahia. A metralhadora da informação até às 8 e você do outro lado com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, alô, alô, Eliel, são 6h13, 6 horas e 13 minutos aqui na Gabriela FM. Olha, acerta seu relógio pelo meu aí, 6h13. Olha, meus amigos, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, determinou aos auditores responsáveis pelas inspetorias regionais de controle externo do órgão que apurem todas as irregularidades, as informações relacionadas no processo de transmissão de cargo nas prefeituras e instaurem de imediato processos administrativos para punir os responsáveis nos casos mais graves. Então, essa determinação foi tomada em razão de notícias que foram divulgadas pela imprensa sobre dilapidação em instalações públicas e sonegação de dados essenciais à administração, que tem causado aí prejuízos à prestação de serviços rotineiros à população. Então, pelas gestões que tomaram posse no dia 1º de janeiro. E o conselheiro, ele advertiu que os ex-prefeitos e ex-presidentes de Câmara de Vereadores que não cumpriram os termos da resolução número 1311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios, esse termo aí estabelece os deveres para a transmissão dos cargos municipais de direção, poderão ser punidos com multas, parecer pela rejeição de contas anuais e também denunciados ao Ministério Público Estadual em caso de crime de improbidade administrativa. Então, e responder ainda um processo judicial. Observou que em anos anteriores diversos gestores foram exemplarmente punidos, obrigados a pagar multas e, em consequência, começaram a enfrentar dificuldades para dar seguimento às suas carreiras políticas. É porque os políticos, eles fazem suas carreiras, né? O conselheiro disse ainda, lembrou que a derrota em eleições, a alternância de poder faz parte da democracia e é dever de todo homem público cumprir as normas legais e da boa administração para evitar quaisquer prejuízos à população quando da rotineira transmissão de cargo para os novos dirigentes eleitos nas urnas. E destacou ainda que ao longo dos últimos 6 meses do ano passado, junto com a União dos Municípios da Bahia, a UPB, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou inúmeros eventos para orientar os prefeitos em exercício sobre as providências, exigências legais e os cuidados a serem tomados no processo de encerramento e transmissão de mandato. Então, o TCM tá que tá, tá de olho, Scarpita, e o presidente TCM determinou os auditores apurar irregularidades na transmissão de cargos municipais.
Cadu, tem que estar de olho, sim, senhor repórter. Olha, o SINZEP reúne servidores da saúde e decidem aguardar até amanhã para um recebimento dos salários que não foram pagos pela gestão passada. Em assembleia realizada na tarde de ontem, a categoria ouviu atentamente as demandas e discutiu sobre as questões de salário de dezembro dos servidores da saúde. Foi dito pela diretoria, né, as tratativas da reunião, que aconteceu na sexta-feira com o prefeito e com membros da gestão, e sobre a reunião da segunda-feira com a secretária de saúde, Sonilda Mello. A secretária afirmou que pegou a pasta com as contas zeradas, o que foi comprovado pela diretoria do sindicato, além de ter acesso às datas que os repasses serão feitos, né, nas contas da saúde. Na oportunidade, a secretária Sonilda se comprometeu em realizar os pagamentos na próxima quinta-feira, amanhã, dia 9, devido aos trâmites burocráticos, sendo que pagará a folha sem as horas extras e sem os plantões. As horas extras, plantões e recarga natalina estão sendo discutidas com a gestão a data dos pagamentos. É, votada a proposta do governo municipal, os servidores irão aguardar até amanhã o pagamento dos salários de dezembro e a comissão salarial irá tratar de todos os proventos devidos aos trabalhadores. O Joca, que é o presidente do SINZEP, diz que a situação da Secretaria de Saúde é caótica e que Sonilda está sensível aos problemas, até porque ela é servidora e está buscando resolver da melhor forma. Com isso, o sindicato fará esforços conjuntos buscando aí o melhor para os servidores. Esse diálogo, né, senhor repórter? Parabéns a Sonilda. Sonilda é servidora do município.
Agora eu pergunto, Sonilda Mello, a Secretaria Municipal de Saúde que ela assumiu, tem dinheiro em caixa?
Se for só 130 mil, vai ter os novos repasses agora, já, de janeiro.
Ela vai fazer um milagre.
Deve cair. Né? E aí faz o pagamento agora. Tem punição para essa turma que deixou, né, os servidores, deixou os trabalhadores. Você todo dia fala que quem trabalha quer receber.
E de repente, reta final do governo do prefeito Mário Alexandre,
mas
deixou a desejar. Viu?
Eu quero aqui destacar esse diálogo, né, um diálogo constante entre o sindicato, o SINZEP e a prefeitura, o governo, né, o prefeito Valderico, a secretária Sonilda, sentando, discutindo, buscando a melhor forma. Trabalhador tem que receber, senhor.
Amanhã,
repórter.
Dia 9.
Amanhã, justamente, né? Então, a secretária se comprometeu e amanhã está realizando o pagamento do salário de dezembro. Agora, tem quem também está num diálogo agora com a PPI é a secretária de Educação, a doutora Eva. E a gente vai estar trazendo informações. Falar em educação, a Polícia Militar da Bahia divulgou o edital 2025 para os ingressos do Colégio da Polícia Militar, o CPM, aqui de Ilhéus. As inscrições estarão abertas das 10 horas de amanhã, seu repórter. Não, já hoje, começa hoje, dia 8. O tempo está passando rápido demais. Então hoje, atenção, atenção aí, você que deseja matricular, né, seu filho, sua filha no CPM, hoje a partir das 10 horas até as 17 horas do dia 12 de janeiro, exclusivamente pelos sites oficiais pm.ba.gov.br/CPM2025 e pelo portal da Educação e do Governo da Bahia. é o www.educação.ba.gov.br. O processo seletivo contará com um sorteio eletrônico programado para ocorrer no próximo dia 17 de janeiro, às 10 horas, no Instituto de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar da Bahia, localizado na nossa capital, em Salvador. Então, tem uma distribuição de vagas aí destinadas a estudantes que ingressarão no ensino fundamental, sendo divididas igualmente entre filhos de civis e militares, conforme o seguinte detalhamento. Sexto ano, 50 vagas para filhos de civis e 50 vagas para filhos de militares. Gente, essas vagas aqui para Ilhéus, tá certo? Estamos aqui, o programa, trazendo as informações de Ilhéus. Para o sétimo ano, né, são 5 vagas para filhos de civis, 5 vagas para filhos de militares. O oitavo ano, 9 vagas, né, de ambos os lados, tanto para filhos de civis quanto para filhos de militares. E o nono ano, 5 vagas para filhos de civis e 5 vagas para filhos de militares. Importante, para o ano letivo de 2025, não haverá vagas para ingresso do ensino médio. Então, entra no site, fica por dentro de tudo. Começa hoje as inscrições, né, para que seu filho possa estudar no Colégio da Polícia Militar aqui em Ilhéus. CPM! Você viu o CPM nascer, não foi, rapaz?
É o primeiro ano do CPM. O CPM é um ensino de qualidade, viu, Scarpa?
Muita gente aprovada aí. Meu filho passou pelo CPM.
CPM é diferenciado.
Diferenciado. Parabéns aí a todos que fizeram, fazem e que farão a história do CPM Ilhéus.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu volto. A família, a polícia não investigou, mas a família investigou, identificou suspeito que matou o indígena no dia 28 de dezembro, José Raimundo Silva de Carvalho, de 51 anos. Esse fato ocorreu no distrito de Búzios, no município de Ilhéus. Daqui a pouquinho, todos os detalhes.
Primeiro giro regional chegando pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Chegando no primeiro giro. Bom dia,
bom
você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né? Hoje, mais um dia, quarta-feira, dia 8 de janeiro, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Aproveitar e mandar um abraço para dona Ivone Gabriel, que está sempre ligada aqui no Tropa de Elite. Lá no Pé de Serra, rapaz, tem aí o nosso querido Adão, que está sempre ligado também. A galera do Rancho do Cacau, obrigado pelo carinho. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a Câmara de Vereadores de Uruçuca iniciou suas atividades para o biênio 2025-2026, com a eleição de sua nova mesa diretora, em sessão realizada no último dia 1º de janeiro, né? Segue os trabalhos, foi eleito presidente aí o vereador Zé Pedro DC, contando com o apoio de 10 vereadores, enquanto houve um voto nulo. A composição da mesa diretora inclui Reinaldo Bicudo como vice-presidente, Luciana Lalur como primeira secretária e Jabson Jabinho como segundo secretário. Agora, já em relação às condições da rodovia BA-262, há registro de manifestações em outras regiões atualmente da Bahia devido ao estado precário das estradas, mas, por exemplo, lá em 2016, em fevereiro de 2016, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a rodovia BA-262 foi interditada por manifestantes que protestavam contra as más condições da via, afetando o tráfego e resultando em incidentes, né, como o incêndio de um ônibus. Embora não haja registros recentes de protestos específicos na BA-262, na região de Uruçuca e Ilhéus, é importante que as autoridades locais sejam atentas às condições das estradas para evitar que situações semelhantes ocorram, garantindo a segurança de motoristas, incluindo condutores de ambulâncias e veículos de passeio que têm relatado prejuízos como danos a pneus devido a as más condições das vias, inclusive o nosso motorista aí, que traz os pacientes para Ilhéus da Policlínica, né, sofre isso diariamente. E a comunidade local expressa preocupação e, caso não haja melhorias, há ameaças de bloqueios mais uma vez, assim como aconteceu em fevereiro de 2016, o bloqueio da BA-262 para exigir providências. É fundamental que as autoridades competentes tomem medidas para reparar e manter a rodovia assegurando condições adequadas de tráfego e evitando transtornos à população. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Problema das estradas aí, meu Deus do céu. As estradas da Bahia sofrem muito. Agora eu vim falar, viu, seu repórter, que parece que a duplicação da 101 nesse trecho que passa aqui na nossa região, Itabuna, ali, Boirarema, parece que vai sair a duplicação, viu? Parece que vai sair só uma estrada lá de Maraú, rapaz. Você tem notícias?
Aquilo ali, Escarpita, desde quando eu me conheço como gente, eu ouvi a minha mãe falar, vai passar o asfalto, vai asfaltar, e aí vai contemplar a
BR-030.
A BR-030.
Parece que o negócio começou e vai deu uma parada.
Tá, né? Por lá, tá preparando.
Agora, sobre ainda estrada, né, para fechar aqui, a BR-001, a Ilhéus Tacaré.
A 001.
Rapaz, é um asfalto. Eles fazem uma operação tapa-buraco, a mesma coisa num trecho de Olivença. Ali pertinho do Morro dos Navegantes.
A mesma empresa.
Tem um padrinho forte.
BR-001.
Não, tem um padrinho forte essa empresa que faz o tapa-buraco?
Todas as empreiteiras têm que ter um padrinho, senão não caminha.
Porque eu vou te contar, viu, rapaz? Joga assim um asfalto. Asfalto custa caro. O asfalto custa caro.
A mesma coisa essa Celeuma. É o sonho dos moradores, dos burareiros, proprietários de fazenda.
Celeuma é o que isso, rapaz?
Celeuma é uma incógnita.
Ah,
aí
sim.
Fica na expectativa da
Celeuma.
Ilhéus Buararema. Quando vai sair?
É uma Celeuma, é isso?
A Ilhéus Buararema. Inclusive a Ilhéus Buararema, que eu vou pra. Estou indo aí comer uma galinha. Na fazenda ou no sítio de Dona Aleda, lá em Areia Branca. Vou passar em Zé do Bar, distrito de Santo Antônio, e vou comer essa galinha molho pardo.
Me convide, viu?
Otacília e Angélica Santos.
Me convide.
Dona Aleda.
Me convide para comer essa galinha caipira.
É final de semana.
Você falou de Boirarema agora. Ontem você me perguntava, Escarpita, quem está com o meio ambiente? Interinamente, secretário Vinícius Ibram, ex-prefeito de Boirarema, que está respondendo pela pasta do meio ambiente, viu? Trazendo a informação no Tropa de Elite.
Então, chamar ele para poder resolver algumas pendências que tem aí.
Vamos conversar aí, viu? Vamos lá, vamos passar no nosso WhatsApp agora.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral pra gente. Pedrinho, tá ligado no Tropa de Elite, Pedrinho Ávila, homem do Barracão, Barracão Azul. Teotônio Vilela, bom dia, Pedrinho. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Achei esse documento aqui na estrada, né? Na entrada do bairro Nelson Costa. Olha só, Delmar Maria Alves Barbosa. Seu título de eleitor, tá certo? Atenção, você que conhece aí, Delmar Maria Alves Barbosa, chama no zap aqui pra gente ajudar a devolver esse documento. Jô é lá do São José, bom dia Mário Santos, bom dia Escarpita, um abraço pra vocês, estamos aqui ouvindo o Tropa de Elite. Adriano tá na barra, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Romilson é motorista, também tá ligado no Tropa de Elite. Bete lá do Sol e Mar, bom dia Bete, aquele abraço para você, obrigado pela sua participação. O povo fala no Tropa de Elite, bom dia.
Santo, Robinson Capita, bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer um apelo sobre ali naquele cruzamento em frente à Marta Madeireira aí. Vindo da Baitaba.
Sim.
E ali vira e mexe, ali tá tendo acidente. Eu já presenciei vários acidentes. Inclusive, uma vez o caminhão passou rapando minha moto ali, que era preferência minha, ele meteu a cara, não respeita a maioria desses caminhoneiros. E carro pequeno também, que não respeita ali, já podia ter um semáforo ali, Marinho Santo. Gostaria que você fizesse o apelo aí, chamasse a atenção aí do chefe de trânsito aí.
Tá certo.
Colocasse um semáforo ali, porque já vários acidentes teve ali, eu já precisei de vários acidentes. Inclusive, meu irmão ali teve um acidente ali, quase morre, foi para debaixo do caminhão ali, a moto dele esbagaçou, não presta mais para nada.
Preocupante aí, viu, Adriano? Obrigado pela sua participação. A sinaleira ali, né, seu repórter? Você sai da Avenida Esperança e cai na Avenida Baitaba. A mesma coisa, essas conversões que são feitas aí. A pessoa para no meio da estrada, para no meio da avenida para fazer a conversão e é um risco. Tem gente andando em alta velocidade. Essa avenida Itabuna mesmo, meu Deus do céu. Tá que tá, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Tem água jorrando na Avenida Itabuna, em frente a Caneco Madeireira. Meu amigo Choroba, um abraço aí. O Flávio, Flávio que não é o Piquitito. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Aqui é o Fábio, Rei das Cabanas. Manda um alô aí pra galera da Bahia Piaçava, Damião, Gaso, Augusto. Nesse momento estou indo para Salvador, ouvindo vocês aqui. Vou fazer quiosques lá na Praia do Forte. Bom trabalho, viu? Kleber do São Domingos, um abraço também. Bom dia, bom dia. Para cada segundo desse dia, que Deus nos conceda força, fé, coragem e sabedoria. Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Dona Creuza está lá no Nosso Senhor da Vitória. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpita. Que Deus ilumine o dia de vocês. A cada hora que acordar, que esse ano de 2025 venha com muita saúde, muita paz para você e toda a sua família.
Amém, Dona Creuza.
Marinho Santo e Robertinho Scarpita. Estou aqui de novo reclamando sobre o lixo. Nós gostaríamos que botasse outra coletora de lixo, porque o lixo não está passando aqui na Rua Gabriela. Olha, eu vou mandar as fotos para vocês verem a situação.
Tô vendo aqui a foto já, viu?
Lixo. A valeta tá que é lixo puro. Viu? Vê se o secretário aí tomar uma paternidade, fazer uma limpeza nessa beira dessa valetão, que a gente já não tá aguentando mais, os ratos dentro de casa. Por favor, Marinho Santos, nos ajude aí. Conversa aí com esse secretário, o nosso prefeito, o Valderico Júnior, para ver se dá uma limpeza nessa beirada aqui, para ver se imuniza mais os ratos e as baratas. Meu, eu vou mandar as fotos para vocês verem.
Já tô vendo, tô vendo as fotos.
Eu não suporto lixo, eu tenho fobia de lixo, de sujeira.
Quem é que gosta de lixo, Dona Creuza?
Desculpa o meu desabafo, mas que é a realidade.
O espaço sempre aberto e garantido aqui para os nossos ouvintes. Tô vendo a foto, vou encaminhar para o secretário Cacá Colchões, a equipe aí da FG tem que entrar em ação. É para resolver o problema, seu repórter. A caixa é pequena, a demanda é grande. Resultado, a caixa cheia, o lixo começa a cair no chão.
Dá um repeteco onde fica essa rua.
Rua Graviola.
Graviola ou
Gabriela?
Graviola.
Graviola, Rua Graviola. Rua Graviola.
Deslocar o Pardal para ver se Pardal resolve.
Rapaz, que situação, viu? Pardal. Olha, para a gente fechar aqui, bom dia, meninos. Que Deus abençoe sempre todos nós, hein? Manda um alô pro meu esposo, Miss Motoboy, meus filhos Bruno e Heloísa. E pro Nicolas. Nicolas é o netinho aqui da nossa ouvinte, né? Joceane, valeu, Joceane, a irmã do Joca. Não é isso, Dona Creuza? Tá dado o recado, né? É isso?
Não é Rua Gabriela, não. É Rua Gabriela.
Gabriela.
É a Rua Gabriela, Marinho Santo e tá Roberto Scarpita.
Gabriela.
Gabriela aí.
Gabriela, Gabriela.
Meus camaradas. Rua Gabriela, então, atenção, Cacá Colchões. Resolver esse problema aí. 6h33 na Bahia. Tá chegando Vini Santana em mais um Giro Regional. E daqui a pouquinho tem entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana. Bom dia, Vini. Chegando com as informações para esta quarta-feira, né, meu amigo? Você trazendo informações aí de mais cidades da nossa região importante. Só a Gabriela FM interliga toda a região através do Tropa de Elite. Vini, bom dia!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-9982-7163. Repetindo, 739-9982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Show! Então, vamos para as informações. Olha, as matrículas da rede municipal de Ubatã seguem abertas até o dia 21 de fevereiro. Conforme a Secretaria de Educação, as vagas ofertadas são para educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos. As matrículas podem ser feitas nas unidades escolares das 8 horas da manhã às 11h30 e das 13h30 às 16h30. E olha, a prefeita de Ubaitaba, Gracinha Viana, nomeou nesta segunda-feira a nova secretária municipal de Esportes, Cultura e Lazer, Tainara Nascimento. A gestora também nomeou o novo diretor de esportes, Aldo Bonfim. A dupla tem experiência nas áreas de esportes e educação física e assumem funções com o objetivo de potencializar políticas públicas de esporte e lazer no município. Marinho Santos e Robertinho, o prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade, demonstrando a sua grande preocupação com o alto número de acidentes registrados na ponte da BR-101 e a falta de iluminação no local tem contribuído significativamente para os sinistros, especialmente envolvendo motocicletas. O engenheiro Saulo Pontes, diretor superintendente da Superintendência da Infraestrutura de Transportes da Bahia, foi confirmada uma solução aguardada há meses. O DENIT realizará uma obra emergencial de manutenção na ponte. Olha aí, comunidade de Aurelino Leal terá aí essa reforma na ponte da BR-101, que será iniciada em breve. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu,
pessoal. Excelente quarta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Amanhã tem mais Giro Regional com o nosso querido Vini Santana. Daqui a pouquinho tem Manoel Messias, tem Nath Almeida, tem também Paulo José e mais o Giro Regional. E já já a gente fala de futebol no Bola Dentro. Bom faturamento, seu repórter. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças. Tem também a Contin Tintas. É, Gustavo, vidro elétrico e da Remove. Destaque da volta.
Olha a família do indígena José Raimundo Silva de Carvalho. Identifica suspeito que matou no distrito de Búzios, município de Ilhéus.
É, já já também vamos estar trazendo informações sobre os bastidores da política, seu repórter. Presidente da Câmara de Ilhéus, César Porto, chegando aí no Poder Legislativo. Agora, a estrutura da Câmara, seu repórter, tá que tá, viu?
Deixando a desejar.
Né? É, rapaz, aquele prédio eu acho que não comporta mais.
Fale com o presidente César Porto, fazer um ofício, agora vamos redigir um ofício, um texto bem bonito e mandar para a CEPLAC, auditório da CEPLAC, para poder conduzir as sessões da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Scarpita.
Ai, 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 vamos faturar, a gente volta já já. Sai daí não, hein? São 6h38 na Bahia.
Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa. 6h43 na linda Ilhéus. 6h43. Olha, meus amigos, a família do indígena José Raimundo Silva de Carvalho, ele que tinha 51 anos, a família identificou e já informou a Polícia Civil o nome do principal suspeito que matou no último dia 28 de dezembro, por volta das 17 horas e 5 da tarde, no distrito de Búzios, município de Ilhéus. Segundo informações colhidas, o crime foi motivado porque o cavalo de José Raimundo tocou no retrovisor do carro do suspeito, o suficiente para gerar uma intensa discussão, e após alguns minutos, o suspeito retornou a bordo de um carro, invadiu a residência de José Raimundo e deflagrou vários disparos de arma de fogo na frente da esposa e do filho menor de idade, morrendo instantes depois. O suspeito que efetuou os disparos foi identificado com o prenome de Ricardo, porém existe a suspeita de que o sogro de Ricardo, identificado por Giovanni, entregou a arma para cometer o homicídio. Testemunhas foram ouvidas pelo delegado que está responsável por este homicídio, por este caso, e as investigações estão sendo coordenadas pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem no comando o delegado Dr. Helder Carvalhal e toda a equipe de investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Então esse caso não vai ficar, né? Não vai ficar impune, não. Vai ter uma solução aí, vai ser resolvido. Eu tenho certeza que lá no distrito de Búzios, neste exato momento, está todo mundo antenado.
Todo mundo ouvindo a gente.
Todo mundo ouvindo Tropa de Elite, Gabriela FM. Quero mandar um abraço, Scarpita, ao cigano Aroaldo. Aroaldo Cigano, que tem moral com Tropa de Elite.
Inclusive, agradecer o presente de Natal, viu?
Aroaldo é diferenciado. Aroaldo. É um cigano diferenciado.
Agora eu senti falta do Aroaldo lá no show do Tairone, em Serra
Grande.
Ele
tá meio chateado com o Tairone. Tairone? Ele tirou o cigano do nome. É só Tairone, não tem mais o cigano, e Aroaldo é Aroaldo Cigano. Quem tá na escuta também é o...
Você tem boa memória, viu,
o ex-presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, nosso amigo e irmão Thales Lavina.
Grande abraço, Thales. Thales também está contando os dias aí para fazer essa turnê do Tropa de Elite na Lagoa Encantada. Agora falar em Lagoa Encantada,
senhor. Não, falar em Lagoa Encantada, o Arnaud Rodrigues, lá da entrada da Lagoa, do Bar dos Amigos, está pedindo socorro à Prefeitura, a questão da estrada de acesso a Lagoa Encantada, esse capítulo.
Pois é, e por falar em Lagoa Encantada, nosso amigo Joca está aqui pedindo para que a gente avise a empresa, né, de ônibus a São Miguel para mandar outro ônibus, porque o que chegou agora cedo, no primeiro horário da Lagoa Encantada,
quebrou.
Chegou quebrado.
Joca.
É,
Joca. Aí, Joca, fala com o outro Joca, que é o responsável pela São Miguel.
Então, atenção, pessoal aí do transporte da São Miguel, né, o ônibus chegou quebrado na Lagoa Encantada e a população aqui tá dependendo desse ônibus. Primeiro horário chega quebrado.
E aí, tem que, como é que esse pessoal vem trabalhar?
Como é?
Ônibus quebrado.
Como é, seu repórter?
Então, Joca informou da Lagoa Encantada e agora você, Scarpita, informa a Joca, que é o gerente
lá da
Aviação São Miguel.
Da São Miguel. Bom, é hora de bola dentro, é hora de futebol no nosso programa. Daqui a pouquinho tem entrevista. O nosso convidado é o secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil. Bola dentro. Edenildo Braga, é com você. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Mario Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Cuca, 61 anos, pode ser anunciado a qualquer momento como novo treinador da equipe do Atlético Mineiro. Ele chega para substituir Milito. Esta será a quarta passagem de Cuca pela equipe de Minas Gerais. Já a equipe do Bahia conseguiu assim a sua classificação antecipada para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bateu Madureira ontem à noite pelo placar de 1-0. Em 2 jogos, são 2 vitórias, 6 pontos conquistados. Agora, o tricolor vai disputar a primeira colocação no grupo diante da equipe do Capivariano, que é o segundo colocado e tem 4 pontos conquistados até aqui na competição. Baianão 2025. A federação divulga hoje a arbitragem para a primeira rodada da competição. Os jogos: Vitória e Barcelona, Porto Seguro e Jacobina, Jacuipense e Bahia, Jequié e Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Colo-Colo. Com relação ao Colo-Colo, uma notícia bombástica divulgada ontem pelo radialista Júlio César, que faz parte também do programa Gabriela Esportiva, informando que a equipe do Colo-Colo não teria sequer um jogador inscrito no BID, e para a equipe participar da competição teria sim que inscrever esses jogadores de forma antecipada, o que ainda não havia acontecido. Há uma expectativa muito grande em Ilhéus e na Bahia com relação à participação da equipe do Colo-Colo. Últimas informações é que os torcedores estão fazendo a vaquinha para arrecadar um dinheiro para que com isso a equipe possa pagar à federação as inscrições dos jogadores em tempo hábil para que a equipe possa entrar em campo no final de semana pela primeira rodada do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Caso isso não aconteça, o Colo-Colo vai tomar um W.O. diante do Atlético de Alagoinhas e com isso será eliminado do Campeonato Baiano da Primeira Divisão, o que seria muito ruim para a nossa região. Já não temos o estádio Mário Pessoa para as equipes de Ilhéus jogar, e agora essa situação complicou bastante, mas vamos aguardar que no dia de hoje tudo seja resolvido e o Tigrão possa disputar com tranquilidade o Baianão 2025. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, Miramira Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Um abraço para você. Amanhã tem mais bola dentro aqui no Tropa de Elite, viu? Prepara aí, porque até sabadão a estreia é do Baianão, né, seu repórter?
Lá no Barradão, né? Falei no estádio, Manuel Barradas, o Barradão.
O outro vai jogar lá em Jacobina.
Jacobina, né? Ou Alagoinhas?
Acho que é Jacobina, não? Alagoinhas, né? Amanhã tem mais. 5 da tarde, logo depois do Arquivo da Música, tem o Gabriela Esportiva com Tony Café.
Inclusive, mandar um abraço, parabéns ao Fredão.
Fez aniversário ontem.
Parabéns do Tropa de Elite pra você, viu, Fred?
Valeu.
Aquele abraço pra você, você que é um abnegado desportista ilhéense.
Faz parte da equipe esportiva da Gabriela FM. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Então, 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Everton Mendes tá ligado no Tropa. Tem o Pedrinho. Pedrinho é pedreiro, tá ligado também. Romilson, obrigado. Adriano Silva, Cleber do São Domingos. Thiago Santos lá do Mambap. Tem a turma aí da Feijoada da Rose. Alô, Rose, prepara esse tempero aí, hein? Prepara esse tempero.
Será que se eu perdoar ela faz um suco pra mim?
Você tá de calor.
Você gostaria de subir o alto da colina?
Tomar um suco?
Será que ela já...
hoje, eu acho que
será
sim.
Que
sorriso estampado.
Descarrega. Vou dar um descarrego nela da mãe de Santo Conceição pra ela ficar mais calma.
Eu soube que o Rose tomou um banho de pipoca na virada do ano.
Então ela tá legal. Tá legal, né? Tá no clima.
Vamos aos áudios aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia.
Carpita, Marinho Santos.
Bom dia.
E a Sueli Ramos, Castelo Novo.
Fala, Sueli.
Ô, Robertinho, pede um socorro aí à nova gestão. Peça para que eles olhem aqui pro distrito Castelo Novo. Nosso posto de saúde pegou fogo desde o ano passado na rede elétrica. Está até hoje sem consertar. Aí água quente, estão sem fazer o peso do Bolsa Família. Não consegue marcar os exames no posto porque está sem energia desde o ano passado, que o posto pegou fogo. Pedimos o conserto várias vezes, a técnica pediu, e nada, está lá o posto queimado, a rede elétrica queimou, só tem uma lâmpada que acende. Entendeu? Tá uma tragédia anunciada, porque se pegar fogo de novo, é capaz de pegar fogo até na rua, porque as casas estão todas coladas uma na outra.
E complicada a situação, viu, senhoria?
Para nova gestão da Secretaria de Saúde.
Tá feita a sua reivindicação. Alô, alô, secretária Sonilda Castelo Novo.
Bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Bom
Por
dia.
Favor, vou pedir, fazer um pedido a vocês. Bom dia, em primeiro lugar.
Bom dia.
Um feliz ano novo para vocês. Mas obrigado. Eu quero fazer um pedido para vocês, um apelo aí. E eu moro em Olivença e a cachorra, a gente criou uma cachorrinha que é do menino de 3 anos. E essa cachorrinha foi furtada aí na Tororomba, aqui na piscina Tororomba. Aí a cachorrinha escapuliu e foi para lá, desceu aí um pouquinho, o povo pegou, cliente da Tororomba. 2 rapazes levou a cachorrinha com o filhotezinho e a criança tá chorando demais. Ele chora de dia e noite pedindo a cachorrinha dele, que chama Princesa. É uma pinche. Por favor, quero que você faça esse pedido aí para mim, por favor. Se eles podem devolver a cachorrinha da criança. Ele tá chorando demais atrás da cachorrinha dele.
Imagino,
por
né?
favor, quem pegou a cachorrinha dele, devolva. Não Uma precisa entregar pega. Ele, deixa lá na beira do Toronova que ele pega.
Atenção, atenção.
Tá bom?
Quem
Obrigado,
pegou princesa,
que Deus abençoe vocês.
Devolver princesa aí, que absurdo. Viu?
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Meu nome é Cosmo Calixto, sou morador do Nelson Costa. Ouço esse programa de vocês todos os dias. Cada vez melhor esse programa está ficando.
Obrigado,
cada vez melhor.
Obrigado.
Olha bem, rapaz, é aquela reportagem que saiu ontem no BATV sobre o estádio Mário Pessoa. Que vergonha, hein? Que vergonha. Talvez os times não possam nem jogar no estádio Mário Pessoa. O estádio Mário Pessoa é uma história, um negócio que tinha que ser conservado. Pega esse campo, dá para um uso irresponsável. Acabaram com o campo para entregar o campo para o novo governo. Que coisa triste, que vergonha. Não é possível um negócio desse. Acabaram com o campo. Esse cara é muito irresponsável, esse administrador aí, viu? Pelo amor de Deus.
Um abraço, Cosme. Um abraço.
Ô, Marinho Santos, bom dia.
Bom dia. Eu
sou aqui do Salubinho. Eu assisto todos os dias o programa Tropa de Elite, que é a região inteira tá ligado nele, nesse seu horário.
Sucesso absoluto.
Mano, eu vejo com a turma do esporte aí.
Sim.
Essa nova gestão de Ilhéus que tomou posse agora, dia 1º. Tá reclamando, o Ilhéus tá uma vergonha, velho. Ilhéus não participar do campeonato, nem o jogador não foi escrito ainda. Faltando 30 mil reais, que podia até fazer uns bingos aí, né, velho, pra promover esse time aí. Quem perde somos nós, né? A cidade que vende, o pessoal, os ambulantes. Porque a gente não tem um local final de semana pra curtir, a não ser as praias. À tarde, cadê? Acabou. Esse pessoal não sabia dessa dificuldade antes de entrar, fizeram as promessas e agora tá aí com essa dificuldade, dizendo que não pode, que não sei o que, beriri. Esse novo secretário aí de esporte, esse cara não tem jeito nem de pescador. Pior para ser um secretário de esporte. Salobrinho. É um lugar que o futebol aqui é forte.
Salobrinho é forte. Eu tenho certeza disso. Salobrinho tem um futebol forte, tem uma estrutura boa. Agora, essa situação aí, senhor repórter, faltando 30 mil, faltou o quê? Faltou um planejamento, né? Da diretoria do Colo-Colo.
Acho que perdeu o patrocinador, rompeu.
Rompeu,
o
alguma
contrato
coisa aconteceu.
Com o patrocinador, alguma coisa assim. Agora eu fico lembrando, Scarpito, você lembra que a Sudesb gastou e gastou muito com o gramado do estádio Mário Pessoa?
200 mil, se eu não me engano.
É um
não.
crime, né? Agora está impraticável, não tem um gramado. Em tão pouco tempo esse dinheiro foi jogado no lixo, na lata do lixo.
Complicado. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, manda sua mensagem 739-8829-1029. 6h57 na Bahia, tem mais um giro regional chegando. Salário mínimo, rapaz. Você já tá sabendo o valor do salário mínimo, senhor repórter? Salário mínimo, novo salário mínimo. Tem mudanças aí, viu? Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518 a partir, né, de 1º de janeiro já, diversos benefícios e contribuições atrelados a esse valor passarão por alterações importantes né, o aumento superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, busca garantir ganho real para os trabalhadores brasileiros. Aí tem mudanças no INSS, né, tem mudanças no PIS/PASEB, BPC, no MEI. Você tem o quê? Você já está quase se aposentando já, né, senhor? Falta breve. Pouco, né?
Tá quase.
Nath Almeida, tá chegando a hora do repórter se aposentar, rapaz. A turma acha graça, viu? Daqui a pouquinho tem entrevista. Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Deus, é nosso convidado. Tem mais um giro chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Borarema, as secretarias das escolas municipais já estão funcionando desde a última segunda-feira, dia 6. Serviços disponíveis, matrículas para alunos novatos, emissão de atestados, solicitação e retirada de transferências. Então, não perca tempo, garanta já a sua vaga. Já na cidade de Coaraci, ex-prefeito deu calote à empresa. Ontem, terça-feira, dia 7, um funcionário de uma empresa esteve na prefeitura de Coaraci para recolher um odontomóvel adquirido no último mês do governo do ex-prefeito Jadson Albano. O veículo, que teria custado mais de R$ 337 mil, não foi pago pelo ex-gestor, resultando na ação de busca pelo bem que seria destinado ao uso da Secretaria de Saúde. O atual prefeito Miltinho do Axé comentou o ocorrido e lamentou a situação como o ex-prefeito deixou a prefeitura. Segundo Miltinho, tem ainda uma obra que ele inaugurou há menos de um mês e já está toda destruída. E agora, esse calote aí na empresa do odontomóvel. A prefeitura informou que medidas estão sendo tomadas para investigar o caso e buscar uma solução que não prejudique os serviços de saúde do município. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você, Nath Almeida. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui no Tropa de Elite. Situação essa aí complicada lá em Coaraci. O camarada, ó, levou o odontomóvel de volta. Não pagou e aí levaram de volta. Amanhã também vamos falar mais sobre o caso do nosso amigo Marconi Amaral. O que é que tá acontecendo, rapaz? A mulher fica na indecisão retada. É por isso que a gente fala aqui, ó. A região precisa voltar, depositar o voto para a gente garantir voz ativa na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Fica difícil. 7 horas em ponto na Bahia. Vamos pro faturamento. Na volta tem entrevista. Você continua ligado com a gente, viu? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7:13 na Bahia, 7:13, seu repórter. Vamos dar as boas-vindas a ele, né?
Bom dia a ele, tá aqui ao meu lado, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, que vai enfrentar um festival de obras paralisadas. Seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite. Bom dia, Gabriel Cerqueira.
Bom dia, Marinho. Bom
Santos.
Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia a todo o povo de Ilhéus. Sou Gabriel Cerqueira. Estou como secretário de infraestrutura do município a partir do dia 2 de janeiro. Já estamos trabalhando aí a 200 por hora com o nosso prefeito Valderico Júnior. Sou engenheiro civil, especialista em engenharia pública, vim de Jequié, tenho 4 anos na gestão Zé Cocá. Não é à toa que foi um divisor de águas na nossa cidade, em Jequié. Não é à toa também que ele teve 93% de avaliação de votos agora na sua reeleição. E agora vamos para a nova missão agora com o prefeito Valderico Júnior, agora na cidade de Ilhéus. Com certeza vamos fazer um trabalho belíssimo, já estamos mapeando toda a cidade. E estamos às ordens aí, Robertinho e Marinho.
Vindo de Jequié, né? Sucesso que é a gestão do Zé Cocá. E a gente tem sempre falado aqui, inclusive citando, né? Como exemplo, de com recursos próprios dá para fazer muita coisa. E você fazendo parte da equipe do Zé Cocá e agora vindo somar aqui com a gente, eu tenho certeza que a cidade só faz a ganhar, só tem a ganhar, né, Marinho Santos?
Eu quero perguntar para ele como é que é liderar projetos de construção.
Marinho, a parte de engenharia pública é uma parte muito técnica. A gente precisa fazer as elaborações de projeto muito sucinta para a gente não ter o que está acontecendo aqui em Ilhéus de obras paralisadas. A gente tem que fazer uma programação financeira bem elaborada junto ao prefeito, ao secretário da Fazenda. E fizemos um trabalho muito bom em Jequié, junto com o prefeito Zé Cocá, a quem nos deu todo o apoio e suporte para estarmos trabalhando. Lá a cidade evoluiu, para vocês terem ideia, a gente saiu de 40% de pavimentação e já estamos chegando a quase 90% lá em Jequié, com ruas de concreto, asfalto, ruas de paralelo. Zé Cocá, eu sou suspeito em falar, mas é um líder nato, um prefeito atuante. Não tenho dúvidas que Valderico, aqui em Ilhéus, vai fazer o mesmo trabalho. Ele já está empenhado. Na verdade, já começou a 200 por hora, todos sabem disso. Estamos trabalhando muito, já mapeando todas as obras. Já estamos iniciando todos os serviços também com pessoal efetivo, Praça Cairu. Estamos nas 2 de julho, no Alto da Conquista, com cacetamento. E aí, para acompanhar o prefeito, vocês sabem que é uma missão difícil. Um homem ali acelerado.
Então, umas horas. Gabriel, você tem uma equipe? Você trouxe uma equipe com você preparada para elaborar projetos, para poder...
Com certeza, Marinho. Trouxemos o superintendente de obras, José Fernando, que foi também engenheiro em Jequié. Está aqui ao meu lado para fazer esse trabalho difícil aqui na cidade. Trouxemos também o superintendente de manutenção, Iago Guimarães, que está vindo da cidade de Piauí, para dar esse suporte aqui também. E o Vinícius Lago, nosso supervisor de projetos, veio de Jequié também. Então montamos uma equipe bem técnica, não só com o pessoal de Jequié, tem um pessoal de Ilhéus, da região, para a gente fazer um belíssimo trabalho aí com fé em Deus.
Bacana. Bom, essa semana a gente começou com um alerta, né, de fortes chuvas e você também à frente da Defesa Civil de Ilhéus. Como é que estão os preparativos? O prefeito fez reunião com toda a equipe, já monitorando os pontos críticos, secretário?
Robertinho, visualizamos na segunda-feira uma forte frente fria que está vindo aqui do continente para a cidade de Ilhéus. Uma previsão de quinta, sexta e sábado de 125 milímetros de chuva. Então já passei essa informação para o prefeito Valderico. De bate-pronto, ele já convocou todos os secretários. Fizemos uma reunião do plano de contingência municipal com o Joandre, que também eu chamo como superintendente da Defesa Civil, é um efetivo lá da secretaria. E startamos o plano de contingência com todos os secretários para a gente saber, nas horas de emergência, o que é que a gente vai fazer com em relação a abrigo, a parte social, a parte de saúde, educação. E já começamos ontem, solicitamos também 15 lonas para o governo do estado. Infelizmente, Marinho e Robertinho, vou dar uma informação para vocês aqui. Entramos na Secretaria de Infraestrutura e o pátio não tinha um saco de cimento, para vocês terem ideia. Uma lona não tinha nada, infelizmente. No dia 2 aí, se não fosse alguns parceiros que teve interesse de fazer doações de material para o município, íamos estar engessados até o momento. Já entramos no dia 2 mandando um ofício para a Defesa Civil do Estado. Eles doaram, fizeram a doação aqui, a quem eu quero agradecer aqui, o superintendente Eber. Fizeram a doação de 15 lonas para a cidade de Ilhéus. Já começamos ontem o enlonamento. Já enlonamos 6 pontos ali no alto da Rua do Cano. Já estamos em outros autos. Hoje vai continuar até sexta-feira aí esse trabalho de prevenção. A gente não pode aguardar que a chuva caia para a gente estar agindo. Eu acredito que a Defesa Civil, a gente tem que fazer um trabalho belíssimo de prevenção aí nesses morros. Infelizmente, eu peço paciência da população, a gente só tem apenas 6 dias no governo, mas já estamos fazendo esse lonamento nos principais pontos de risco.
Esse lonamento, ele ajuda a água a não entrar em contato com o solo, seria isso?
Com certeza, ele faz toda a cobertura do talude, do morro, então a gente tira, como é que eu posso dizer, essa chuva da parte que está bem, bastante risco, então essa lona aí, ela vai cobrir a parte de risco, que na verdade os taludes já estão bem assoreados. Então, se a gente não fizer esse trabalho de prevenção com lona, essa chuva cai toda no talude e pode haver deslizamento, desabamento. E eu quero deixar aqui para toda a população de Ilhéus que a Defesa Civil está de prontidão para atender a todos. Caso ocorra alguma emergência, estamos à prontidão, toda a atenção aí, até sábado, com fé em Deus. Tô pedindo para que passe essa chuva, né? Que jogue um pouco mais para frente, mas estamos às ordens aí e já fazendo esse trabalho de prevenção com toda a população.
A turma, inclusive ontem, pessoal, cadê a chuva? A média de quantos milímetros aí até o sábado?
Robertinho, aqui como é uma cidade litorânea, isso aqui é uma previsão que a gente tem. Normalmente, dia após dia, isso aí tá mudando. Mas temos uma previsão de 125 milímetros, certo? Para o dia de quinta, sexta e sábado.
Três dias.
Sábado, a média de 40 milímetros. Sexta-feira, 36 milímetros. E na quinta, uma chuva também. Mas isso aí, como eu disse, é uma previsão. Estamos acompanhando, monitorando toda.
O IMET, vocês têm esse contato direto lá,
com
né?
Com certeza. Hora por hora, estamos monitorando aí para ver essa frente fria, se está chegando, como é que está, se está vindo, se não está. Já vemos a cidade nublando, já tá, o tempo já está se fechando, mas estamos à prontidão aí para atender toda a população.
Secretário Gabriel Cerqueira, a cidade tem uma demanda gigantesca de encostas, né? Você também já está monitorando, Valderico Júnior, durante a campanha a gente mostrava muito, e a própria população dizia, olha, isso aqui o pessoal começou, não terminou. Tem o auto-socorro mesmo, que é um ponto crítico, eu tenho certeza que você já teve por lá. Tem muita coisa já sendo elaborada aí na sua cabeça para colocar no papel e buscar esses recursos?
Com certeza. Essas obras paralisadas são umas obras que a gente está dando mais ênfase agora em janeiro, fazendo toda a auditoria técnica, fazendo todo o levantamento de serviço, entendendo o que é que está acontecendo com cada obra. O Alto do Socorro, como você disse aí, é um exemplo. É um convênio que a gente tem com a Caixa, que infelizmente uma parte da obra veio a ceder após a execução. Mas já estamos fazendo todo o laudo técnico, entrando em contato com a Caixa. Com fé em Deus, todas essas obras paralisadas, a população de Ilhéus, já estamos mexendo para nesse primeiro semestre já liberar todas a execução delas, para estar concluindo e entregando para a população.
Qual a principal prioridade das obras paralisadas?
Olha, cada obra tem sua relevância. Algumas obras estão travadas por conta de não pagamento do serviço para a empresa, outras obras por falta de prestação de conta com convênio, outras obras como o Alto do Socorro com má execução em relação ao convênio junto à Caixa, que teve, infelizmente, teve uma parte da obra que cedeu. Então cada uma tem seu ponto específico que já estamos auditando, fazendo auditoria técnica de todas para esse mês estarmos concluindo essas análises e estar retomando essas obras. A gente sabe que os autos é prioridade, que a gente está mexendo com vidas, então a gente não pode titubear, então estamos de prontidão nos principais autos aqui de Ilhéus, que está com as obras paralisadas, e dizer também que nós estamos com PAC em costas, que foram quase 60 milhões que fizeram cadastro aqui para contemplar alguns autos, não fizeram projeto, estamos com o prazo apertado até abril para entregar todos os projetos ao governo federal, com certeza vamos conseguir, estamos já a 200 por hora, resolvendo essa situação para trazer essas obras tão impactantes para a população. A gente tem certeza que alto não é brincadeira, a gente está mexendo diretamente com o povo, com vidas, então estamos dando uma ênfase grande aí em relação a essas encostas.
Retomada do canal do bairro do Malhado e o acesso ao Alto da Tapera.
Canal do Malhado, já estamos auditando todas as obras, ou toda a obra. Passamos lá, já vimos a olho nu que tem algumas entraves na execução. Posso dizer que a gente percebe um desalinhamento nas aduelas que foram assentadas, um assoreamento de solo. Não vou dar mais informações porque a gente já está fazendo o levantamento técnico, um laudo técnico, para estar finalizando, fechando toda a análise e auditoria da obra. Mas eu quero garantir à população que já estamos em contato com a Condé, já estamos monitorando todas essas obras paralisadas para, com fé em Deus, até em março estarmos retomando tudo e entregando para a população.
A Tapera, alto da Tapera que liga a Avenida Itabuna, a Ladeira da Conceição, ao bairro do Malhado.
O Alto da Tapera é uma obra que estava em execução. Infelizmente, está faltando a parte financeira, a empresa receber uma certa parte que foi executada. Já estamos em análise desse financeiro, auditando essa obra, para estarmos fazendo o pagamento para a empresa e acionando ela para retomar o serviço. É um serviço que já está 80% feito. Estamos analisando também alguns detalhes que foram executados, vou pedir a correção. E estamos também já diretamente com a empresa, solicitando que ela já faça uma auditoria junto com a gente para estar retomando essa obra o mais rápido possível.
Secretário Gabriel, a rede pluvial da cidade de Leão, a gente vê que 5 minutos de chuva alaga-se tudo. Está tudo obstruído, já tem também algum estudo sobre essa questão aí, secretário?
Já estamos levantando essa parte de drenagem. Eu peço paciência à população. Estamos apenas 5 dias de governo. Sabemos que se a chuva for forte, infelizmente vai alagar, vai ter pontos críticos na cidade, que já é um problema de anos. A gente não consegue resolver com curto prazo. Mas já estamos mapeando todas as bacias de Ilhéus. São 7 bacias que a gente tem aqui. Já estamos levantando, fazendo um estudo técnico dessas drenagens. Gostaria também aqui de mandar um abraço para o secretário de Serviços Urbanos, Cacá Colchões, que a gente está com uma parceria muito forte aí, desde o início, essa união, integração das secretarias. Ele já está fazendo essa limpeza dos pontos críticos de drenagem. Já estamos também fazendo as limpezas dos canais, já prevendo essa chuva. Só para falar para vocês aqui, Praça Cairu, estamos mexendo. Para vocês terem ideia, já tem 4 manilhas que a gente pegou na obra, todas quebradas, sem funcionamento. Ou seja, a drenagem ali da Cairu não estava tendo drenagem por falta de manutenção. Manilhas quebradas na parte de drenagem. Já estamos com limpa-fossa para limpar tudo, já trocando todas essas manilhas para deixar um sistema de drenagem melhor na cidade. Mas, como eu disse, a gente não consegue resolver tudo em curto prazo. É um problema crítico há anos da cidade. Só que não nos furtamos de estar mapeando tecnicamente, já elaborando um projeto para captação de recursos, para a gente fazer essas obras tão importantes que a cidade de Ilhéus precisa.
Bacana. Telefone da Defesa Civil, anota aí, amigo 20713, é o DDD da área, 974007521. Defesa Civil, então atento. Secretário, agradecer a sua presença. A gente vai estar muito tempo aqui.
Duas perguntas.
Nosso horário, viu, senhor?
Requalificação da Avenida Soares Lopes. E o Pedrinho Ávila, lá do Teotônio Vilela, pergunta: o viaduto, a promessa do viaduto da entrada do bairro Teotônio Vilela.
São obras que o prefeito Valderico, desde eleito, a partir do dia 6 de outubro, já estava em conversa comigo nessa parte de transição. Ele me falou: olha, Gabriel, Soares Lopes é um cartão postal da cidade, onde toda a população tem desejo daquela requalificação da tão sonhada Soares Lopes. Já estamos mexendo no projeto, vamos elaborar todo o plano ali, tanto de estacionamento como a parte de esportes, a parte de food truck. Já estamos elaborando esse estudo técnico junto ao prefeito, vamos elaborar o projeto e fazer aquela obra por etapa. A gente sabe que não tem condições de fazer tudo de vez, mas já estamos fazendo as primeiras etapas, já estamos olhando a parte de esporte, a parte de estacionamento, parte de food truck, e vamos com certeza esse ano iniciar as intervenções da tão sonhada Soares Lopes.
Eu só vou te aprovar se você resolver a problemática em frente ao fórum Epaminondas Berbet de Castro.
Que alaga tudo.
E,
né,
em frente ali a entrada da Avenida Canavieiras, ao lado do muro do estádio Mário Pessoa. Choveu, alagou.
São pontos críticos, galera.
São realmente. Vários, e vários engenheiros que já passaram e ninguém foi aprovado.
Ilhéus Marinho tem uma topografia muito delicada, pois a parte do centro ali é basicamente ao nível do mar, mas já estamos analisando também aquela bacia. Estamos vendo também que deixaram a obra da praça paralisada, né, dando um congestionamento, um caos ali no trânsito. Já estamos analisando para soltar aquela parte que está paralisada ali, que é aquela esquina do estádio Mário Pessoa. E já estamos analisando também a drenagem.
Tem que fazer um estudo profundo.
Com certeza.
Agora, a última pergunta é sobre a ponte. O viaduto que o Pedrinho Ávila está perguntando aqui.
Viaduto do Vilela. Vamos iniciar os projetos, já os estudos técnicos para viabilidade. Sabemos que é uma obra estruturante de grande porte. Então vamos, com certeza, após o projeto pronto, correr atrás do governo federal, governo estadual, correr atrás de deputados de recursos, para, com fé em Deus, estar elaborando esse grande sonho da população. A gente sabe da necessidade dali, é um cruzamento que é bem delicado. A gente tem a BR, né? a ligação ABA, a ligação entre Ilhéus e Itabuna. Então ali é um ponto crítico que o prefeito também pediu uma atenção prioritária para a gente estar fazendo esse projeto e buscando recursos para, com fé em Deus, sair esse viaduto do Vilela.
Bom, agora sim, né, senhor repórter?
Agora sim, eu quero ver se ele vai fazer um viaduto, Scarpita, ali, Rua da Jaqueira, para o Alto Boa Vista, o Pacheco.
Fica aí longe já.
Não, tem que ter viadutos.
Com certeza.
Sai do centro, aí sobe o Teresópolis, entra na Rua da Jaqueira, já sai no Alto Boa Vista, no Pacheco,
ele
e já desce
alto
ali no Itão.
Verdade, viu? Secretário, agradecer a sua presença, dizer que a gente vai estar aqui, né, colaborando o programa Tropa de Elite. Tem esse compromisso, levar informação para o povo, e quando a gente fez o convite, você aceitou, estou muito bem. Então, desejar boa sorte e tamo junto, viu?
Show de bola, Robertinho. Agradeço a você pelo convite, a Marinho. E estamos à disposição de toda a população, de vocês, para estar resolvendo os entraves de Ilhéus. Sabemos, como eu disse, que precisamos primeiramente fazer o dever de casa, precisamos arrumar a cidade. Tem muitas obras simples que precisam ser feitas, que não foram feitas em anos passados, mas também já estamos pensando nas obras de tão importância, as obras estruturantes para a cidade. Então peço paciência para a população, sabemos que 2025 não vai ser um ano fácil financeiramente, vai ser um desafio aí para o nosso prefeito estar gerindo a máquina pública com esses entraves financeiros, o secretário da Fazenda, e sabemos também que obras, infraestrutura, sem recurso financeiro, a gente não consegue fazer, mas nesses primeiros 6 dias já damos uma resposta para a população que falta de vontade não vai faltar. Então estamos a postos. Inclusive quero mandar um abraço aqui e agradecer a todo o servidor municipal efetivo da Secretaria de Infraestrutura do município que comprou essa ideia com a gente, está caindo para dentro do serviço, toda a parte de serviço urbano também do efetivo, a Cacá Costões, que está fazendo um serviço belíssimo aí. E já estamos, para você ter ideia, estamos fazendo a Praça Cairu, a 2 de julho e o Cacetamento da Conquista com a equipe efetiva, com a equipe própria. Já estamos rodando com os funcionários públicos e a gente sabe que com pouco, a gente, com força de vontade e pouco, a gente pode fazer muito mais.
Esse rapaz, Joandre, é diferenciado.
Gente boa, ele falou aí, né? Um abraço. Perdeu nossa entrevista podcast logo depois do Tropa de Elite liberado. Nosso convidado de hoje, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Gabriel Cerqueira. Manoel Messias está chegando para mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Até às 8, a metralhadora da informação, hein? Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos lá para Itabuna, notícias de Itabuna chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nesdê, com a direção do Amigão Galchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 739-9195-2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E meus amigos, começamos com a notícia triste. Itabuna está de luto porque faleceu ontem, terça-feira, a médica, ginecologista e obstetra doutora Caritas Gonçalves Peterman. Ela morreu aos 99 anos de idade aqui em nossa cidade. A profissional foi uma das fundadoras do Hospital São Lucas no final da década de 1950. E daqui, os nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas e pacientes de doutora Caritas Peterman. Mudança na Secretaria de Educação aqui da cidade. O prefeito Augusto Castro nomeou ontem o economista Rosivaldo Pinheiro para chefiar a Secretaria de Educação. Rosivaldo havia sido nomeado secretário de governo, mas agora foi remanejado para outra pasta, a educação. Rosivaldo, que é bacharel em economia e pós-graduado em planejamento e gestão de cidades, substitui a educadora Adriana Tumissa. Até o momento, Augusto Castro, prefeito, ainda não informou quem será o nome escolhido para ocupar a Secretaria de Governo após a saída de Rosivaldo para a educação. Meus amigos, na área policial, Polícia Militar realiza apreensão de drogas e armas. Em mais uma operação de combate à criminalidade, a Polícia Militar aqui de Itabuna realizou uma apreensão significativa de drogas e armas no bairro Santo Inês. A ação ocorreu após denúncia anônima, levando os policiais a se deslocarem até o local indicado. Ao chegarem, avistaram alguns homens no fundo de uma casa abandonada, que fugiram ao perceberem a presença policial. Os criminosos abandonaram sacolas contendo 3 armas de fogo, poções de crack, maconha, cocaína, além de munições, balança de precisão, um celular, diversas embalagens e frascos vazios. A Itabuna, a Polícia Militar, através do 15º Batalhão, já contabiliza 6 armas de fogo apreendidas nos primeiros dias de 2025 aqui em nossa cidade. Falamos em nome da Churrascaria Bourbon, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente da Estreia. Direção do Amigão Galchão e de multiperfil em telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 739-9195-2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos de volta até as 8, seu repórter. Vem comigo, vem com o povo, porque o povo quer saber, rapaz. Tem notícia pra gente? Conta tudo!
Marinho Santo! A hora certa pra você tá ligado, Tropa de Elite até as 8. Olha o vereador. Denuncia servidor.
Olha a hora, você falou e não disse o sinal.
7h47 na Linda Ilhéus.
Você tá me devendo, viu? Você perdeu daquela vez.
Daquela vez você olhou, né? Olhei. 7h47, Scarpita, o vereador vamos denuncia lá. O servidor envolvido em esquema de desvio.
Essa bomba aí do...
É uma grande denúncia envolvendo o Vale Alimentação dos servidores do município de Ilhéus. Veio à tona e através do vereador Vinícius Alcântara, em um vídeo que foi divulgado no perfil oficial do Instagram, compartilhado com, inclusive, com a redação do site Ilhéus 24 Horas, o vereador apresentou indícios de um suposto esquema de desvio de recursos no governo anterior, liderado pelo ex-prefeito Mário Alexandre. Segundo Vinícius Alcântara, o chefe do RH da antiga gestão, Ivan Carlos, teria autorizado pagamentos indevidos de vale alimentação a ex-servidores exonerados há meses e até a aposentados, que não tinham conhecimento das irregularidades. Então, o vereador Vinícius apontou que pelo menos R$40 mil teriam sido desviados utilizando o nome de 33 ex-servidores
e só não encontrado mais porque o esperto do Ivan, que também é fiscal do contrato com a empresa BK, mandou documentos totalmente borrados para o sistema. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para apuração. O vereador Vinícius Alcântara também relembrou um caso anterior envolvendo a empresa BK, em que do investigado Ivan, o Ivan foi identificado associando ambos os episódios a uma suposta recorrência de irregularidades no contrato. Outra crítica levantada pelo vereador Vinícius Alcântara foi a renomeação de Ivan Carlos ao cargo de chefe do RH no atual governo do prefeito Valderico Júnior, que não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Então,
tá vendo aí? O vereador Vinícius disse: abre o olho, prefeito. Abre o olho.
E agora já.
É percussão aí,
você já é do conhecimento
provável. Foi dado publicidade, né? Já é de conhecimento.
Do prefeito.
Já é de conhecimento do prefeito. Vamos aguardar, vamos acompanhar esse caso aí, mulher. Clinton Alves está chegando, trazendo dicas da pomada especialista aqui no nosso programa. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM. É muito bom estar de volta aqui no Tropa de Elite para começar esse ano falando de saúde em nome da Pomada Especialista. E hoje eu quero ajudar a você, amigo ouvinte, que está enfrentando problemas como as dores no corpo. Você tem dor muscular, tem dor nas juntas, na coluna, tem tido cãibras à noite. Você quer uma ajuda para combater esse problema? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a pomada especialista pode ser usada para todo tipo de dor ou dores específicas. Como fazer esse uso e quais benefícios trará à saúde?
Robertinho, a pomada especialista ela é útil para todas as dores. Quero lembrar para você que a pomada especialista é para aplicação externa. Mas, terapeuta Clinton, eu estou com dor no ouvido. Pela parte de fora, você aplica a pomada especialista. Eu estou com dor de cabeça. Naquela região, você aplica a pomada especialista. Ah, eu estou com dor no ombro. Você vai aplicar a pomada especialista no ombro. Se você está com uma dor no joelho, você tem tensão muscular, tem retenção de líquido, você tem cãibras, tem formigamento, aí você também vai aplicar a pomada especialista. Sofreu um acidente, está se recuperando, você vai usar a pomada especialista para acelerar esse processo de recuperação. Amigo ouvinte, a pomada especialista ela é fantástica para combater as dores, a tensão muscular. Para você que tem problemas com o nervo ciático inflamado, isso tem provocado muito sofrimento para você, está na hora de começar a usar a pomada especialista. O que é que você vai fazer hoje? Você vai comprar a pomada especialista e vai usar diariamente. Você vai fazer como o Mário, que estava com dor na coluna, estava sofrendo bastante com isso, a coluna incomodava, ele ouviu falar da pomada especialista, comprou e agora vai contar o resultado.
Eu via falar, rapaz, na pomada especialista, não foi eu que comprei, me dei bem também, tava era ruim da coluna, tô bom, graças a Deus. Gente, vocês compram a pomada especialista, que é boa, viu? Eu comprei e graças a Deus me dei bem mesmo. Coluna já tô sentindo bem pouco, eu tava sentindo, era muito.
Obrigado, Mário, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. É isso aí, amigo ouvinte. Quem usa a pomada especialista tem boas histórias para contar. E se o seu problema não é na coluna, mas é no joelho, se você tem tensão muscular, você está com cãibras, você pode usar a pomada especialista como o Mário. O diferencial da pomada especialista, amigo ouvinte, é a concentração de ativos. Você tem óleos terapêuticos e extratos vegetais em alta concentração. É por isso que a pomada especialista nem precisa dar massagem. Basta você espalhar no local da dor. E pronto, basta você espalhar no local da má circulação, do hematoma, de onde está inflamado. E à medida que você usa a pomada especialista, você vai colhendo os benefícios. Amigo ouvinte, a pomada especialista você encontra exclusivamente nas farmácias e lojas de naturais. Não adianta você ir em outro estabelecimento, Você vai na farmácia ou na loja de naturais e compra sua pomada especialista. A pomada inimiga das dores. Essa
valeu,
é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Um abraço para você, Clinton Alves. Sexta, sábado e domingo, 3 dias de festa em Olivença, hein? Puxada do Mastro, você não pode perder.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos para mais uma participação do povo do nosso programa. Bom dia, bom dia. Gilmar Costa está aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um bom dia ao secretário, tem o Antônio Vilela, loteamento Del Rey. Qualquer chuva também alaga muito aqui, viu? Precisamos de um projeto. Aí, Camila, lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, bom dia. Ela tá aqui pedindo lâmpadas, né, queimadas, tá escuridão. E aí o pessoal, para resolver esse problema, Rua da Felicidade. Atenção, atenção, Cacá Coções, que é o novo chefe da iluminação pública aí, né? Iluminação, lâmpadas queimadas... É, Rua da Felicidade, bairro Nossa Senhora da Vitória. E o povo fala no Tropa. Bom dia, é Piero Taxista. Alô, Piero.
Aí, Joca. Bom dia, Robertinho Scarpita, nosso amigo Marinho Santos.
Bom dia.
Tô mandando esse áudio depois da reportagem que eu vi ontem, com relação ao nosso Colo-Colo, futebol e regata. Quer dizer, o Colo-Colo poderá ficar fora e ser punido do Campeonato Baiano por causa de R$30 mil. Eu acho isso uma brincadeira, viu? Cadê vocês aí, políticos, vereadores, Sociedade de Léus? Vamos aí, minha gente, e aproveitar nosso amigo Valderico Júnior. Eu sei que a prefeitura não tem a obrigação de manter time profissional, mas lembrar que seu pai, o prefeito na época 2006, ajudou muito o Colo-Colo, inclusive foi campeão baiano 2006. E tenho certeza que o Colo-Colo, se depender da vossa senhoria aí, vai ficar de fora, né? Apostamos no senhor, estamos confiantes, apesar, como eu frisei, a prefeitura não tem a obrigação de ajudar time profissional. Eu digo, dois clubes profissionais e o estádio está aí, e uma cidade sem estádio. E quanta cidade gostaria de apadrinhar o Colo-Colo? Então, vamos aí, seus vereadores, ajudar. Na época de R$30 mil, Colo-Colo não poderá ficar fora do Campeonato Baiano. Se eu sou tonto para votar Elite, certo? Essa é minha fala nesse momento aí. Valeu, um forte abraço.
Valeu, Pinheiro. Ligadinho
no Tropa de Elite.
Obrigado, Pinheiro. Obrigado aí pela
Santos,
sua.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Estou ligando aqui para vocês para fazer um pedido. O pessoal das cabanas aqui me pediu, em frente aqui à Cabana Ribeiro, aquela parte lateral da pista, os carros estão ficando atolados ali. Precisava de um pouco de... areia ou um pó de pedra, de areia não, de cascalho ou um pó de pedra, para poder evitar esse atolamento que está tendo todos os dias ali na cabana, tá bom? Valeu, obrigado,
valeu,
bom dia
Beto
a todos.
Beto Foguete, um abraço, Beto Foguete. Beto Foguete.
Bom dia, Tropa de Leite.
Bom dia.
Bom dia, Banil Santo. Robertinho Scarpita. Tem que falar aí com o secretário Cacá Coxões aí, para ver aquele cotovelo ali depois da rodoviária ali, que dali quando chove ali, vira uma lagoa ali naquela...
Cotovelo.
Ali com frente a Nilda, tem que mandar limpar aquilo ali, tirar aquele areal ali, antes que chova e fique aquela poça de água ali. Que a gente que passa de bicicleta, de moto, não tem nem condição de passar. Qualquer chuvinha que dá ali, fica aquela poça de água ali. Aproveitar que tá, ainda não choveu ainda, mas tirar aquela areia que tá naquele cotovelo ali, que empoça a água toda ali, a água não vai lá pro... não desce pro mangue.
É... Fica no cotovelo, viu? Valeu. Um abraço pra você. Tem um negócio da a curva do cotovelo, né, seu rebote? Você viu aí? Paulo José, tá chegando pra gente fechar o Tropa de hoje, viu? A curva do cotovelo.
Antes do Paulo José, Robertinho, a Cláudia Lobo mandou aqui uma foto. Um cara tá a caminho da Tibina, com um facão na mão, pedindo carona, pedindo água nas casas, e tá todo mundo assustado. Atenção, companhia 70, Tibina, Tibina.
Imagina só, facão na mão.
Pedindo carona, pedindo água, tá todo mundo assombrado.
O pessoal tá com medo, viu? Tá com medo. Imagina só o camarada aí. Olha, o governo do estado convoca mais de 642 novos profissionais para a educação, viu? Isso aí, profissionais para atuar na educação de Léo. Secretaria Estadual de Administração e Educação publicando no edital de ontem no Diário Oficial do Estado da Bahia a convocação de 642 novos profissionais. A turma da PPI e a PLP também na luta aí para que os trabalhadores recebam seus salários, viu? Foi trabalho que deixaram aí para o prefeito Valderico Júnior. Meu Deus do céu, viu?
A região região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo. Finalzinho do Tropa, chegando com as informações.
O uso do forno micro-ondas tem se tornado cada vez mais frequente e essencial. Por isso, algumas dicas para usá-lo com segurança. Mantenha a vedação em bom estado e evite o acúmulo de sujeira. Evite aquecer alimentos em recipientes plásticos. Eles podem liberar substâncias prejudiciais quando aquecidos. Use vasilhas de vidro ou porcelana resistentes ao calor. Bom uso do micro-ondas e viva bem! Bom dia, bancada! Bom dia a todos que acompanham este programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Uma mulher foi atacada por um ladrão e teve a bolsa roubada enquanto caminhava pela rua Itambé, no centro de Tapetinga. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima caminhava tranquilamente pela calçada, próximo ao Hospital Municipal Virgínia Age, quando o rapaz praticou o delito. A vítima ainda tentou segurar a bolsa e por pouco não foi arrastada pela calçada ou jogada contra os veículos estacionados no local. A senhora ainda implorou para o ladrão para que não levasse a bolsa dela. Aspas. Ô, menino, não faz isso comigo não. Ô, moço, pega ele, pelo amor de Deus. Os órgãos de segurança pública foram acionados e buscas estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender o homem que aparece no vídeo. A idosa que morreu num condomínio no bairro Primavera, em Vitória da Conquista, pode ter sido vítima de causas naturais. Maria Rita, de 75 anos, tomava banho na piscina do condomínio com outros familiares quando começou a passar mal. Ela teria saído da água e caído às margens da piscina. Os familiares acionaram o SAMU, mas a idosa já estava morta quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o IML, Instituto Médico Legal, onde uma autópsia revelará a causa da morte. Policiais civis encontraram um acampamento que pode ter sido utilizado por 16 fugitivos do conjunto penal de Eunápolis, ocorrido em dezembro. A busca se concentrou em uma área de mata no bairro Alecrim 1, especificamente nos fundos da casa dos pais de um dos foragidos. A equipe da delegacia encontrou barracas, colchonetes, cobertores, indicando uso recente, embora o fugitivo não tenha sido localizado durante a operação. Todo o material foi destruído para evitar a reutilização. As diligências, segundo o delegado titular Marcos Reis, são parte de um inquérito policial que investiga a fuga dos possíveis cúmplices. Ocorrências, as diligências e as investigações prosseguem na região de Eunápolis. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo. Final de mais um Tropa de Elite. Tempo estourado, seu repórter.
É o homem com o facão na mão descendo a ladeira do gringo, já não está na Tibina, sentido Ponta da Tulha. Acabou. Forte abraço a todos e até amanhã.
Valeu.
Se Deus assim os permitir. Bem,
Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabriela. Amanhã a gente se encontra. Oferecimento para Emoldados Guanabara. Pomada especialista. Banco Bom Sucesso. Nove Mistura. Planeta Doces. Jal Autopeças. Gustavo Vidro Elétrico. Conte Tintas e Remove. Até amanhã, hein?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.